Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Nós agora vamos direto para o Mato Grosso com um alerta para os produtores. A gente quer contar para vocês o que vem sendo verificado já nas últimas duas safras e que esse ano, com mais intensidade, tem preocupado os produtores por lá. É uma anomalia, a gente vai falar sobre ela, na soja. Uma anomalia que atinge principalmente a produtividade, a formação dos grãos, o enchimento dos grãos, as vagens em si. A gente vai conversar agora com o Silvano Filippetto, presidente do Sindicato Rural lá de Sorriso, e o Leandro Zancanaro, diretor técnico da Fundação MT. Tanto produção quanto pesquisa está aí de olho nessa novidade, nessa anomalia que está acontecendo, para a gente entender direitinho a causa, né, e mais do que isso, as formas de prevenção desse problema que pode trazer consequências bastante significativas aí na produtividade final das lavouras. Senhores, muito obrigado pela participação. Silvano, Zancanaro, obrigado por nos atender aqui no Notícias Agrícolas e nos ajudar a trazer mais essa informação para o nosso público. Silvano, começo com você. Eu queria ouvir seu relato. Há quanto tempo vocês vêm detectando esse problema? É um problema da região? Está se espalhando? Enfim, conta um pouquinho para a gente do que está acontecendo por aí, Silvano.
Bom dia a todos, né? Todos os agricultores que assistem a gente aí. Bem, os primeiros relatos começaram na safra 18-19. A gente ouviu falar, mas foram relatos isolados, em poucas lavouras. Em 2019 para 2020, a gente já ouviu falar em algo maior e principalmente nas áreas irrigadas. E agora, neste ano, um produtor, o que nos atentou muito foi um produtor que veio aqui no sindicato dizendo que ele tinha um pivô dele que ele achava que estava com mais de 50% afetado. Eu achei um pouco de exagero, porém, peguei e fui lá na fazenda do produtor e realmente a gente ficou um pouco assustado lá com o que a gente viu. E aí, após isso, como começou a repercutir, a gente postou aqui nos grupos do sindicato e tal, a gente começou a chegar mais relatos para a gente. E aí a gente descobriu também que não é só de área irrigada, que é de área de sequeiro. Tem área de sequeiro também que está aparecendo, porém, em menor quantidade, ou é em menor quantidade, ou porque foi plantado depois da área irrigada, né? Então está começando a aparecer agora os problemas.
E que característica, Silvano? Qual que é o alerta? Qual que é a característica do problema?
Essa anomalia, ela começa a entrar ali onde se gruda as vagens, onde a vagem, ela, no hilo da vagem ali, onde ela começa a abrir ali nessa abertura da vagem e a doença ou a anomalia entra ali e começa a danificar o grão, começa a apodrecer o grão, entra fungos ali, bactérias e começa a apodrecer o grão. Então o grão começa a estragar e perder peso, né?
O Zancanaro, ajuda a gente a entender o que a pesquisa está identificando, enfim, o que dá para falar até agora desse problema. Dá para dizer se é doença, se é bactéria, se é fungo, se é vírus? Já tem essa conclusão?
Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. A Fundação Mato Grosso está sempre à disposição de vocês. Antes de começar a falar, eu preciso reconhecer que a Fundação Mato Grosso está interagindo, está estudando esse fato, está interagindo com vários produtores aí de Sorriso e também, muito importante ressaltar, interagindo também com vários profissionais da área da agronomia, os consultores técnicos. Quero destacar aqui o Juliano Diniz, um profissional que trabalha muito, está se dedicando muito tempo sobre isso. Então, também tenho que reconhecer esses profissionais que nos ajudam a discutir esse problema, né, os produtores, atrás do sindicato e esses profissionais. Tá? O que nós temos visto? Na safra 19 e 20, nós implantamos um conjunto de protocolos, né, no CAD, Centro de Apesar de Difusão da Fundação Mato Grosso, num produtor que é agrônomo também. Né? E lá, esse profissional, que é o Jean, junto com colegas consultores, principalmente o Juliano Diniz, que eu agradeço muito, nós avaliamos uma série de observações. Primeiro de tudo, é o seguinte, existe, nesses ensaios ficou nítido, que existe, desde o ano passado, 19 e 20, como 20 e 21, uma diferença entre materiais mais sensíveis e outros menos sensíveis. Dá para dizer que este ano a intensidade está aumentando em relação ao passado. O primeiro fato é que há diferença da reação entre cultivares. Segundo fato é que na safra 19 e 20 e 20 e 21, pelos relatos históricos, né, nós foram duas safras com o início da chuva mais irregular e com intensidade variável, ou seja, são anos que a precipitação demorou mais para estabilizar e também com menos precipitação na safra 2021 do que na 19 e 20, em relação aos anos anteriores. Então, são dois anos que tem uma ocorrência diferenciada em termos de estabilização e intensidade de chuva. Então, esses dois fatores, diferença varietal associada a condições meteorológicas, podem ter exposto, né, facilitado esse fato. Nesses ensaios, nós também temos, mesmo os ensaios com variedades, nós tínhamos ensaios com aplicação e não aplicação de fungicidas. Onde aplicou-se fungicida, a ocorrência, onde não aplicou fungicida, a ocorrência é bem maior do que onde aplicou. Mas o fungicida, por mais robusto que seja o programa, nunca resolveu o problema. Então, na nossa opinião, existe uma influência genética associada à condição meteorológica dos últimos dois anos, principalmente nesse último ano, 2021, e que a ação do fungicida é muito mais uma consequência, ele ameniza o problema. Para nós, da Fundação Mato Grosso, devido aos trabalhos da nossa equipe de fitopatologia associada com outros fitopatologistas da região, da Embrapa e da Universidade Federal do Mato Grosso, não dá para dizer que é uma nova doença. A ação do fungicida em amenizar é muito mais uma consequência do que não é possível dizer que é uma doença nova. Para nós, da Fundação Mato Grosso, estamos estudando, estamos contando com a ajuda desses consultores, volto a salientar, principalmente o Jerônimo Diniz, estamos interagindo com a Embrapa Londrina, quero agradecer a Embrapa Londrina, né, alimentando informações. Para nós, é alguma coisa que está expondo a vagem a um ataque de micro-organismos. Aí, como consequência, haveria essa ação dos micro-organismos, mas como consequência.
Quer dizer, é uma mistura aí genética com climática e dá uma condição para a planta que ainda não está muito claro para a pesquisa, mas uma condição que propicia esses acontecimentos, esses apodrecimentos aí da vagem e dos grãos, certo?
Na nossa opinião, né, esse estresse, essa combinação que você falou, abre porta para micro-organismos atuarem nas vagens e causar esse efeito visual que é o apodrecimento das vagens. Para nós, é isso. Existem outras hipóteses, né? Por exemplo, quando você não sabe a causa, você não pode ignorar nenhuma hipótese, né? Por exemplo, para nós, é alguma coisa relacionada a alguma coisa que está abrindo a porta de entrada na vagem para ataque de micro-organismos. Há uma hipótese relacionada à parte nutricional, à parte física do solo, né? A questão de relações fonte-dreno, né? Essas hipóteses, para nós, elas são menos prováveis. Mas enquanto que nós não sabemos, nenhuma hipótese pode ser descartada.
Muito bem. Agora, tem alguma característica especial aí do produtor que está tendo esse problema? Vocês citaram aí o caso da soja irrigada, mas o Silvano também falou que já começa a haver relatos em soja de sequeiro. Quer dizer, não é uma característica só de umidade, então, mas é uma característica de pivô, de proximidade com alguma região, proximidade com alguma área diferente, uma condição de solo diferenciada. Tem alguma característica ligando esses fatos, Zancanaro?
Bom, o Silvano, ele mora em Sorriso, é a região onde o ano passado, na safra 19-20, começou-se a discussão, na safra 20-21, onde iniciou-se a discussão, né? Então o Silvano pode até complementar. O que a gente nota que as primeiras observações dessas duas safras foi em Sorriso e algumas regiões, mais especificamente o mais intenso em alguma região de Sorriso, na região do Grande Sorriso. Então, o Sorriso é a região que, desde o ano passado, como esse ano, né, puxou a discussão. Mas, por exemplo, eu estou em Nova Mutum, que fica a 150 quilômetros de Sorriso. Aqui na nossa área experimental, estou hoje, também começou a ocorrer com frequência, nós, em alguns ensaios nossos, com maior e menor intensidade. Então, ao redor da região do Médio Norte, é onde se concentra mais, e Sorriso mais ainda. Mas isso está sendo observado em outros locais também. Né? O que eu quero dizer assim, você perguntou sobre a questão de alguns outros fatores. Por exemplo, eu já falei que o ano passado e este ano, nós observamos variações entre cultivares. Nós falamos das questões climáticas dessa safra e da safra passada em relação às anteriores. Falamos um pouco que nós observamos que os fungicidas amenizam o problema, mas não resolvem. Você perguntou a questão de solo. Nessa área do Fábio, desse produtor que o Silvano visitou junto comigo, era uma lavoura de pivô muito boa, muito bem conduzida, com uma sanidade foliar perfeita, com uma raiz pivotante perfeita, num solo com um sistema direto há vários anos, com solo com uma muito fofo, com muita baixa resistência à penetração, com muito resíduo de material orgânico, em que você tinha uma soja com um aspecto visual sanitário muito bom, mas quando se abria o dossel dessa lavoura, você encontrava uma proporção grande de vagem. Então, não dá para dizer afirmar que esse fato está relacionado a uma prática de manejo isolada de solo ou de outras práticas. Nos pivôs, aconteceu primeiro esse ano, porque foram as primeiras áreas semeadas, devido à irregularidade da chuva. Então, começou a se discutir nos pivôs por causa disso. E essa soja semeada nos pivôs, na minha opinião, foi a soja que foi semeada, que passou por um período com menor precipitação e dependendo da chuva, da irrigação, né? Mas foi uma soja que teve menor precipitação e dependeu-se da irrigação. E aí, com essa questão, pode, em função do baixo potencial hídrico do solo, com irrigações, né, momentâneas, talvez essa planta não teve a condição adequada, mesmo que irrigada, para desenvolver perfeitamente. E a partir que foi semeada as lavouras de sequeiros, começou a se observar também nos sequeiros. Então, não dá para dizer que é específico de pivôs, não.
Tá. Ô Silvano, qual que é o potencial de prejuízo que você tem visto aí na região em relação a esse problema? Eu vou pedir para o Renan colocar as imagens no ar e depois a gente comenta também sobre as imagens, os detalhes aí das observações. Mas, enfim, o que você tem visto aí como potencial de prejuízo do problema?
O maior que eu vi foi desse produtor, nosso amigo Fábio Laier, aqui do Pontal do Verde. Ele está relatando 35%. Eu acho que essa foi a lavoura que eu mais vi perca. E tem produtor relatando que está dando 5%, 6%, 7% de prejuízo. Ela dá variado, né? Ela começa a dar variado e fora perda de peso, que perde bastante peso também, né? Porque essa perda de peso é uma coisa que é difícil de mensurar ela, mas o que se mensura mais é o avariado, né? Variado consegue se mensurar, sim.
Então, só para a gente entender, a vagem, a gente está vendo uma vagem, ela acaba ficando mal formada, é isso?
Isso, ela abre aí, pode ver que na onde ela se fecha, as duas partes da vagem, assim, ela abre no meio dessa vagem, e quando ela abre, ela dá porta de entrada para outros tipos de doenças, outros tipos de anomalia, de bactéria, pode ser fungos, né, que atacam o grão e acabam danificando o grão e apodrecendo.
E esse ataque, ele acontece em todos os grãos de uma vagem?
Não, ele começa, pelo que a gente vê, em um grão, depois vai passando para os outros, né? Pega em um primeiro e vai passando para os outros.
É como se fosse uma porta de abertura ali, então.
Isso.
Ô Zancanaro, a gente está vendo algumas imagens que você mandou para a gente, queria conversar com você em cima das imagens. Quando a gente olha a lavoura aqui, a gente está vendo uma lavoura em final de ciclo, aparentemente sadia, certo?
Bom, eu não estou conseguindo ver a foto, mas o que a gente observa, aquela foto que você deve estar mostrando, é que o Silvano estava junto comigo nesse dia, viu, Silvano? É que você olha uma lavoura, ela está com um aspecto de foliar de uma lavoura normal, sadia. Nós vimos isso na semana passada, na área de experimentação, o mesmo fato. Você olha a sanidade da lavoura, a parte foliar, sadia, sadia, sadia. Mas quando você abre o interior do dossel, você percebe que tem vagens com bastante problemas.
Esse amarelecimento que a gente vê por cima é o final de ciclo normal, né?
Normal, exatamente. E o amarelecimento normal, sanidade boa, né? E em lavouras muito bem conduzidas, né? É importante dizer isso, lavouras do alto potencial produtivo, né? Então, esse aspecto, você vê uma lavoura por cima, como está vendo nessa foto, que é desse pivô que o Silvano falou que o produtor estimou uma perda de 35%, você olhando por cima, você não diz que é uma lavoura normal.
E daí o problema é quando você vai ver os detalhes, ver os grãos, a vagem em si. E daí sim, você vê resultados como aquelas vagens que a gente chegou a mostrar também, que não se formam, os grãos não se formam, né?
Na verdade, assim, o grão, esse fato, ele começa a ser percebido quando o grão já está indo, a semente, o grão que está dentro da vagem, a semente, ele já está na fase, indo para a fase final do enchimento de grão. Então, na verdade, esse grão, ele já está sendo formado, em algum momento, né, na nossa hipótese, alguma coisa permite que ocorra a infecção bem no hilo, como o Silvano falou, da semente, e ocorre essa questão desse apodrecimento. Então, o grão, muitas vezes, quando esse fato acontece, o grão já está parcialmente formado, ou está bem formado. Aí, esse fato, talvez, da introdução de patógeno ali, favorece o apodrecimento. Então, isso acontece visualmente, né, na fase final do enchimento de grão.
Quer dizer, não é uma coisa fácil de detectar, então, Zancanaro. O produtor precisa fazer um monitoramento para ver se está acontecendo com a lavoura dele depois que começa o aparecer as vagens, então?
Sim, o produtor vai observar com maior facilidade na fase final do enchimento de grão. No início do enchimento de grão, ele vê uma lavoura normal. Em lavouras isentas ou com uma pressão muito baixa de percevejo, em lavouras com bom potencial produtivo, em lavouras com boa sanidade foliar. Então, o que acontece? Vou contar uma história aqui que é real. Estou agora, nesse momento, em Nova Mutum. Tem um produtor parceiro nosso, né, em Nova Mutum, que até a semana passada, ele falou que não tinha observado nada. Em função do relato, ele, junto com o seu gerente, ele foi observar com maior detalhe. Aí começou a observar a ocorrência. Então, muitas vezes, né, a gente percebe, nós, de modo geral, percebemos quando a intensidade já é mais alta. Mas quando no início, talvez, as pessoas não estejam percebendo, porque de início a vagem parece normal. Né? Em função de cada ambiente, né, você pode ter um avanço maior ou menor. Mas em Sorriso, na nossa área experimental, é nítido que, quando você tem uma situação mais grave, em questão de uma semana, 10 dias, a evolução é muito rápida, onde você tem condições propícias. Né? E o que nós notamos é que o manejo fitossanitário com fungicidas ameniza, mas por mais robusto que seja o programa, nunca resolveu.
Silvano, qual que é a dica que você dá para o produtor que está de longe, enfim, não está acompanhando nos detalhes, mas pelo que a gente viu, esse monitoramento é importante para se fazer o relato da anomalia. Qual que é a dica que você dá para o produtor prestar atenção nesse momento? Em que momento entrar, em que momento observar, o que fazer, enfim? Por enquanto não tem tratamento, certo?
A dica que eu dou é o que o Zancanaro acabou de falar. Ele falou em manejo, né? Manejo com fungicidas, usar produtos bons para olhar, identificar o problema agora, fazer manejo de variedades, nunca plantar a mesma variedade no mesmo talhão, acho que isso é básico, né? Fazer rotação também, fazer manejo com adubação, fazer uma boa calagem, gessagem, fazer um TT, rotação de cultura. Então, tudo isso que a agronomia já fala, se você fizer bem feito, você vai amenizar o problema. Você pode não diminuir o problema, mas também você não vai aumentar, entendeu? Não vai chegar um ponto desse do produtor perder 30%, 35%. Né? Então, você vai reduzir bastante fazendo boas práticas agrícolas. Eu acho que é isso que o produtor tem que fazer. O que nos assustou um pouco esse ano foi esse aumento. Nós vimos em poucas lavouras falando ano passado. Esse ano a gente já tem muito produtor falando que está vendo isso. Eu não sei se o produtor está mais atento, se o produtor está rodando mais as áreas, se esse problema já tinha, ou nós estamos começando a ver melhor, estamos dando mais atenção, né? Mas eu sei que apareceu muito mais. Aqui na nossa região esse problema triplicou esse ano. Está 3 vezes maior que ano passado. Isso chamou a atenção do Sindicato Rural, por isso eu entrei em contato com o Leandro Zancanaro da Fundação, com o Zé Antônio da Fundação, e aí a gente começou a percorrer as áreas e a atentar o produtor para esse tipo de problema. Abrir os olhos do produtor para ele começar a olhar a lavoura dele e perceber isso. E, mediante a isso, procurar fazer um manejo bom a partir do ano que vem, com fungicidas, com variedade, com adubação, com boas práticas agrícolas no solo, né? Então, é um conjunto de fatores que leva a colher bem e é um conjunto de fatores que leva a colher mal. Então, você tem que tentar fazer o melhor possível dentro da sua propriedade.
Muito bem. O Zancanaro, tem um perfil de variedades que estão sendo mais atacadas ou mais perceptíveis o problema? É aquela variedade mais precoce, é uma variedade mais tardia? Ou está meio que misturado isso? Não dá para dizer exatamente se tem um perfil da variedade atacada. Você falou que tem variedades diferentes com graus diferentes de ataque, certo?
Perfeito. A gente percebeu, sim, desde o ano passado, os ensaios de vitrine de variedades, o ano passado e este ano, que tem variedades com maior ocorrência, intensidade de ocorrência e outros menores. O que me parece, né? Então, o que acontece é que os primeiros materiais semeados, implantados, são os que sofrem mais. Por quê? Porque, na verdade, eles são expostos numa condição mais propícia para esse fato. Então, eu não gostaria desse momento de dizer, olha, é esse grupo de material ou aquele. Apenas existem diferenças entre cultivares, e essas cultivares, quando semeadas no início do período de chuvas da região, e quando o período de chuva é mais irregular, a estabilização da chuva é mais irregular e com menor intensidade, coincide que esses materiais primeiro semeados, que muitas vezes são parte dos precoces para fazer uma segunda safra, tem uma proporção maior de danos. Mas ainda nós não podemos falar que só ocorre com esse grupo de material. Porque nesse material, nesses materiais que mais estão acusando hoje, eles também são semeados em condições que, na minha opinião, favorecem mais ao fato. Então, a minha opinião é essa combinação de cultivares mais e menos expostos, suscetíveis, associada à questão do ambiente que propicia mais ou menos o fato.
Muito bem. Se a gente, o ano que vem, tiver uma regularização climática, pode ser que o problema desapareça.
A mim diz, eu imagino que possa e vai ocorrer isso.
Muito bem. Vamos acompanhar de perto, então. Senhores, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, mas, Silvano, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Enfim, qual é a mensagem que a gente pode deixar para o produtor que está ouvindo a gente nesse momento?
Bom, dizer que o Sindicato Rural de Sorriso está à disposição. Nós estamos atentos a todos os problemas, sejam eles fitossanitários, sejam eles tributários ou todo tipo de problema, o sindicato está de portas abertas para receber o produtor rural de Sorriso. E a gente sempre vai em busca da técnica, da ciência, para tentar descobrir o melhor manejo, o melhor produto para que a gente possa usar e amenizar esse tipo de problema e levar mais renda para o produtor, que é isso que importa.
Legal. Zancanaro, da mesma forma, como é que a pesquisa está conduzindo esse trabalho e quais as suas indicações aí para quem está nos ouvindo?
Como a pesquisa está conduzindo esse trabalho? Eu vou falar pela Fundação Mato Grosso, né? Mas eu sei que tem outras instituições, outros profissionais também estudando. O que eu vejo, né? A pesquisa, ela mais do que nunca, nesse caso, tem que estar vivenciando, interagindo com o produtor. né? Porque não é um fato que nós vamos resolver só pelo protocolo tradicional, que é uma interação, uma combinação de fatores simultâneos. Então, a pesquisa ela tem que interagir com o produtor, ela tem que interagir com os profissionais da área técnica. Volto a reconhecer aqui em Sorriso, tem um grupo de consultores profissionais que estão se dedicando muito para isso, quero reconhecer em público a dedicação do Juliano Diniz, né? Então, uma interação entre a pesquisa, produtor, profissional e área técnica. E até mesmo entre as instituições de pesquisa, nós precisamos interagir. Por exemplo, nós entendemos que não basta só dizer assim, olha, existe diferença varietal, provavelmente existe uma interação varietal com o ambiente, com condições meteorológicas, e que o fungicida ameniza, e que não é, para nós não é uma doença, é uma, o fato da ação do fungicida é uma consequência. Não basta falar isso, nós precisamos entender isso. Daí entra a importância da Embrapa, das universidades, que contém uma condição de fazer uma pesquisa mais profunda. Precisamos entender a causa, não só o efeito. Então, eu vejo que a pesquisa tem trabalhado dessa forma, e este é um exemplo bem típico. O que eu vejo como sugestão ao produtor? O produtor, sim, ele está angustiado, porque afeta a renda dele. O que ele tem que fazer? É fazer todas as práticas de manejo da melhor forma possível, né? Embora não sabemos quais são, qual é a causa principal, quais são a interação entre fatores que causam o problema, qual que é a recomendação? Fazer todas as práticas da melhor forma possível. Fazer todas as práticas da melhor forma possível não implica em fazer de tudo do que te falo, e sim fazer melhor aquilo que realmente tem respaldo técnico, científico. Essa é a nossa sugestão. Nós acreditamos que o produtor, ele sempre vai buscar maior teto produtivo, né? E que esse fato está associado a cultivares e também a condições meteorológicas. No ano que vem, na minha opinião, se as condições meteorológicas forem diferentes, bem provável que vamos ter menor ocorrência disso. E maior segurança ainda se ele fizer boas práticas no todo da sua lavoura.
Muito bem. De qualquer forma, as boas práticas continuam ajudando a manter aquele potencial produtivo que não foi afetado aí, no mínimo, né, Zancanaro, que não foi afetado pelo problema. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de vocês de estar dividindo um pouquinho dessa experiência. É uma experiência não muito boa para o produtor, né, Silvano? O produtor aí está trabalhando bastante para ter bons resultados, enfim, tudo que mexe na produtividade, consequentemente, mexe na renda do produtor, no lucro do produtor, e nada disso a gente quer que aconteça. De qualquer forma, fica o alerta para que os produtores monitorem melhor as lavouras. Como o Zancanaro colocou, não existe um sintoma visível na planta em si, você precisa observar o que está acontecendo de fato nas vagens, né, na granação da sua lavoura, para perceber o problema, e isso exige um monitoramento. Fique atento para ver o que está acontecendo aí na sua região, na sua lavoura. Muito obrigado, viu, senhores? A gente volta a conversar. Quando tiver novidade, por favor, nos avise aqui também. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu.
Muito obrigado.
Tá aí. Silvano Felipeto, presidente do Sindicato Rural do Sorriso, Leandro Zancanaro, lá da Fundação MT, aqui com a gente, trazendo mais informações sobre essa anomalia da soja. Eles não querem usar o termo doença ainda, porque ainda não dá para dizer que se trata de uma doença nova da soja. Por enquanto, as expectativas, ou pelo menos os estudos, estão mostrando que pode ser uma combinação de uma reação genética, né, de determinadas variedades, a uma condição climática diferenciada que de estresse maior, e que isso pode, de alguma forma, ter gerado essa anomalia, mas é uma anomalia que está trazendo prejuízos. Você viu o relato do Silvano falando aí de prejuízos de até 30% nas lavouras em algumas regiões, algumas outras regiões menos, esse potencial de perda é menor, de 5% a 10%, mas enfim, é uma perda que nesse momento não pode acontecer, não deve acontecer em função do rendimento, da lucratividade aí para o produtor e para a produção. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente volta com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.